tão logo assumiu interinamente a presidência da República, Michel Temer anunciou os nomes dos ministros que integrarão o seu governo. Ficou definido que algumas pastas, como a Secretaria de Comunicação Social, perderão o status de ministério. Já outros ministérios mudam de nome, enquanto alguns serão unificados numa pasta, como os Ministérios da Ciência e Tecnologia e das Comunicações. As mudanças estão se processando em ritmo veloz e é sobre isso que o analista político Gaudêncio Torquato, ex-professor da Universidade de São Paulo, chama atenção. De acordo com ele, formar um ministério de maneira abrupta é um desafio e tanto.
Os presidentes eleitos e tradicionais, tradicionalmente, em outubro, sem, vamos dizer, afastamento do titular, então os presidentes geralmente têm um prazo de 2 meses, seria de outubro, que vem de outubro, novembro, dezembro, para formar seus gabinetes. Neste caso, o desafio do Michel Temer foi muito grande, ele tinha que compor o ministério praticamente em 15 dias, mas mesmo assim, sem poder fazer convites oficiais, porque, evidentemente, não havia ainda recebido o endosso do Senado, com o afastamento do presidente. Então, ele fez uma sondagem e pediu aos partidos políticos que indicassem os nomes. Ora, primeiro ele teve que cortar 10 ministérios, porque fosse atender aos pleitos, teria que continuar com os 33 ministérios do governo Dilma. Então, tem que fazer esse corte. E pediu aos partidos que indicassem os nomes. Os partidos indicaram aqueles nomes que estão aí. E, evidentemente, coube a ele fazer uma escolha de nomes, particularmente para a área da economia. Meirelles, o Senna, Relações Exteriores, né? Então ele fez essa composição, ou vamos dizer assim, formou o Ministério do Possível, o Ministério que foi possível compor. Agora, que há observações a se fazer, sem dúvida nenhuma, as observações a se fazer, por exemplo, em relação à questão das mulheres e à questão dos negros, mas é preciso convir também que os partidos deveriam ter feito indicações também desses notáveis. Se os partidos não indicaram os notáveis, porque a realpolitik, a política real, infelizmente, impõe suas regras. Então, está aí o Ministério que foi possível fazer.
Então, na questão dessa, entre aspas, falha na do indicação de mulheres, negros ou técnicos no Ministério, teria sido dos partidos?
Pois é, veja bem. Primeiro, é preciso convir também que em relação à questão das mulheres, dos negros, é preciso se tratar também da questão da inclusão de todos, os deficientes físicos, os pobres, as margens sociais são abandonadas. Então, vamos pensar numa política de inclusão total. Né? Particularmente, acho que não se deve escolher ministérios específicos para determinadas áreas. Sobretudo, de termos ministério aí para os descendentes asiáticos, o ministério para os gays, o ministério para... Enfim, é preciso que se pense numa política global de inclusão. Agora, os ministros, os partidos deveriam, evidentemente, ter indicado, ter olhado para essa questão das mulheres, negras. Pois, em relação à Secretaria da Cultura. Ora, eu não acredito que tenha sido extinto o Ministério da Cultura. O que houve foi uma fusão, aliás, uma volta às origens, porque o que é o MEC? Ministério da Educação e da Cultura, MEC, Ministério da Educação e da Cultura, ou a volta da cultura para questionar a área da educação. E creio que esta Secretaria da Cultura no Ministério da Educação poderá ter sido muito forte, a depender por agora, vamos ver quem é que vai ser escolhido. Tenho a impressão que será escolhida uma mulher, né, para ocupar este cargo, de forma que essa grita inicial precisa ser entendida como um reclamo da área artística, mas eu tenho a impressão que depois de tanto reclamo, essa Secretaria da Cultura poderá até ter mais fortaleza, ter mais recursos do que o próprio Ministério da Cultura tinha. Não vamos entender isso como uma manifestação da sociedade, nenhuma. Acredito que todos os setores estão se manifestando e é importante que pratiquemos, evidentemente, esta manifestação, essa expressão. É preciso que se abra a locução do país.
Então não seria um conservadorismo do governo Temer ou uma continuação de um fisiologismo?
Não, eu acho que, veja bem, pelo que eu conheço do presidente interino Michel Temer, eu o conheço há 30 anos, né? E acompanho a vida política dele e tal. Eu acredito que ele é um professor de direito constitucional, muito ciente de seus deveres, né? Assume a presidência da República dentro de um rito aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, dentro, é preciso convir também, lembrar também que dos 11 ministros que estão lá no STF, 8 ministros foram nomeados por Lula e pela Dilma, então não há absolutamente essa questão de golpe. É preciso convir também que os 367 parlamentares, deputados que admitiram o impeachment na Câmara Federal, o fizeram também atendendo dentro dessa visão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. É preciso convir ainda esse processo que agora está no Senado, será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Então, é preciso afastar essa questão, esse conceito de golpismo. Isso é balela. Mas interessa, evidentemente, ao PT, interessa aí ao lulopetismo, trabalhar com essa perspectiva. O que se vê é um Brasil sem rumo, sem bucha, desorganizado, as perdas enormes, a classe C emergente, né, que teve ganhos interessantes nos últimos anos, começa a ver todos os seus ganhos indo para o buraco, né? A inflação a 10%, desemprego em 11 milhões de pessoas desempregadas, 100 mil pessoas desempregadas no país, né? A economia travada, falta de estímulos. Então, o país está ingovernável. Daí, porque eu acredito que a par das questões legais que diz respeito às pedaladas fiscais, há também um certo, digamos assim, escopo da desorganização e da sociedade, que também, na minha visão, esse escopo funcionou uma alavanca para influenciar, sem dúvida nenhuma, o voto parlamentar. E eu não vejo conservador, eu vejo, na verdade, aí um novo governo que quer colocar o país no prumo. Não sei se vai conseguir, mas a intenção dele, do Michel Temer, expressa em seu discurso de posse, foi exatamente essa, a de pacificar o país. O país está nervoso, o país está tenso, o país está conflituoso, né? Então, acredito que neste momento seria interessante uma palavra de ordem. Aliás, é preciso colocar ordem na bagunça. Não é possível que um grupo de 10, 15, 20, 50 pessoas comece a paralisar as ruas, a bloquear ruas e estradas. Precisa colocar o país no rumo, né? No rumo certo e dentro desse conceito de pacificação.
Ouvimos o analista político Gaudêncio Torquato. Integração Nacional e Minas e Energia foram as últimas pastas a terem titulares escolhidos. O número total de ministros é de 23, o que exibe a preocupação de Temer em reduzir a quantidade de pastas, que chegava a 32 no governo Dilma Rousseff. Simone Lemos, para a Rádio USP.